programa Mulher Viver Sem Violência, que vai destinar 265 milhões de reais para ações de combate ao preconceito e à violência contra as mulheres.
Agricultores já receberam 5 bilhões de reais em ações de combate à seca no semiárido.
Cresce a produção industrial de 9 dos 14 locais pesquisados em janeiro pelo IBGE.
Quarta-feira, 13 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Tolerância zero para a violência contra as mulheres. Essa é a meta do programa Mulher Viver Sem Violência, lançado hoje aqui em Brasília.
Entre as novidades, uma mudança no Ligue 180, que a partir de agora vai encaminhar as vítimas de agressão para o local onde terão acesso a serviços como saúde, justiça e assistência social, por exemplo.
A delegacia foi o local que Ana, de 27 anos, encontrou para se libertar. Ela conviveu desde cedo com a violência dentro de casa. Ainda criança, ela e a mãe sofriam com as agressões do pai. Quando casou, descobriu que o marido também era violento. Ana conta que foi agredida em público pelo companheiro. A polícia foi acionada e ela criou coragem para denunciar.
Ele discutiu comigo e deu um murro na minha boca e naquele momento as pessoas que viram chamaram a polícia e eu tive coragem para denunciar ele e falar do que eu vinha sofrendo.
Depois da denúncia, Ana foi morar com o pai, que voltou a agredi-la dentro de casa. Ela também não teve dúvidas e registrou outro boletim de ocorrência. Com medo, foi aconselhada a ir para um abrigo de mulheres, onde está há uma semana. Casos como o de Ana podem até acabar em morte. Segundo o mapa da violência 2012, de 1980 a 2010, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres no país. 92% dos crimes foram cometidos por marido, companheiro ou namorado. O Brasil é o sétimo colocado no ranking mundial de assassinato de mulheres. Em resposta a esses casos, o governo lançou nesta quarta-feira o programa Mulher Viver Sem Violência. A iniciativa prevê a criação de centros integrados de serviços públicos, como segurança, justiça, saúde, assistência social, acolhimento e orientação para o trabalho. O acesso aos serviços vai ser feito com transporte de graça vinculado ao Ligue 180. Como explica a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicut.
A rede integrada, que é composta da Casa da Mulher Brasileira, onde terão todos os serviços do sistema da Justiça, Sistema de Segurança Pública, Defensoria, de Atendimento Psicossocial, de Inclusão Produtiva e Brinquedoteca. E fará a ligação direta com o Sistema Único de Saúde, os hospitais, pronto-socorros, UBS, UPAs, Programa de Saúde da Família, com os IMLs, com o Sistema de Assistência Social, CRAS e CREAS.
A Casa da Mulher Brasileira vai ser construída nos 26 estados e no Distrito Federal. O custo médio de cada Casa da Mulher está estimado em R$4.300.000. A intenção do governo é unir esforços para o combate à violência contra a mulher. Para a presidenta Dilma Rousseff, a luta é de todos.
Eu sei que nenhum governo no mundo sozinho é capaz de dar conta dessa luta. Quanto mais nós percebemos que um governo sozinho não é capaz de dar conta da luta, mais nós esforçamos para fazer a parte do governo. Isso não significa não fazer a parte do governo. Significa que o governo tem de fazer a sua parte e tem de estimular as próprias mulheres, lutar ao lado delas e com a sociedade em favor da causa da luta contra o preconceito, a discriminação e a violência contra a mulher.
Em 2 anos, o governo pretende investir no programa Mulher Viver Sem Violência 265 milhões de reais. De Brasília, Mara Kenupi.
E na cerimônia de lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, grupos produtivos do campo que praticam experiências sustentáveis receberam um prêmio em dinheiro.
E neste momento, todas as iniciativas finalistas do prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável estão participando de uma cerimônia aqui em Brasília. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. As 30 organizações finalistas do Prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável receberam troféus. Além dessa premiação, as 10 organizações R$ 1.000 cada para incentivar o trabalho. A Associação das Mulheres Indígenas de Porto Cordeirinho foi uma das iniciativas premiadas. A presidente do grupo, Justina Cândido, mora na comunidade indígena Ticuna, na região do Alto Solimões, no Amazonas. O trabalho dela é dar assistência técnica para as agricultoras rurais da região, que produzem mandioca, banana e hortaliças, além de apoiar a produção de artesanato. E Justina conta que tudo é feito de maneira sustentável, aproveitando matérias-primas que antes eram desperdiçadas.
Daqui a pouco a gente volta com a participação da repórter Priscila Machado sobre a cerimônia de entrega do prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável.
A presidenta Dilma Rousseff concedeu hoje uma entrevista coletiva a várias emissoras de rádio de Alagoas.
Os principais temas abordados foram as ações para o enfrentamento à seca, para o combate à pobreza e para diminuir a violência no estado.
Dentre as iniciativas adotadas para minimizar os efeitos da falta de chuva, a presidenta Dilma lembrou do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra.
O Bolsa Estiagem auxilia agricultores com renda mensal de até 2 salários mínimos que moram em cidades reconhecidas com situação de emergência ou estado de calamidade.
Já o Garantia Safra atende agricultores familiares que tiveram perda de pelo menos 50% da produção agrícola.
Dilma Rousseff reforçou a ampliação do número de parcelas pagas pelos 2 auxílios e garantiu a prorrogação das medidas enquanto houver seca.
O seguro Garantia Safra é para agricultores que fizeram o seguro de sua produção e perderam devido à estiagem, a produção inteira. O que que nós fizemos? Nós antecipamos o pagamento em torno de R$ 1.240 para cada agricultor. Isso significou 9 parcelas entre 135, começou em 135 e depois foi para R$ 140. Nós vamos prorrogar a Bolsa Estiagem e todas as medidas enquanto houver seca. A Bolsa Estiagem era para aqueles que não tinham Garantia Safra, nós pagamos R$ 80 por agricultor e 9 parcelas, totalizando R$ 720. Em Alagoas, por exemplo, recebendo Bolsa Estiagem, tem praticamente 26 mil famílias. E 20.800 famílias recebem seguro Garantia Safra.
De acordo com um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Integração Nacional, desde janeiro de 2012, os investimentos para o combate à seca em todo o semiárido brasileiro já ultrapassaram os R$ 5 bilhões.
Só em Alagoas, o governo federal investiu mais de R$ 500 mil.
37 municípios do estado estão em situação de emergência e contam com a ajuda de carros-pipa para reduzir os efeitos da seca.
Outra medida que tem auxiliado no enfrentamento à seca é a instalação de cisternas.
Desde a criação do programa Água para Todos, em 2011, 7.900 cisternas foram construídas em Alagoas. E já estão previstas a instalação de mais 16 mil.
E hoje a presidenta Dilma Rousseff cumprimentou o novo Papa José Mário Bergoglio, que será chamado de Francisco I, que foi escolhido pelo Vaticano nesta tarde.
Em nota, a presidenta também saudou o povo da Argentina, país de origem do cardeal escolhido. Dilma Rousseff também afirmou que o Brasil, maior país em número de católicos do mundo, acompanhou com atenção o conclave a escolha do primeiro Papa latino-americano.
Ainda segundo a presidenta, os fiéis brasileiros aguardam com expectativa a vinda do Papa Francisco I para a Jornada Mundial da Juventude em julho, no Rio de Janeiro.
7:10.
A produção industrial brasileira aumentou em 9 dos 14 locais pesquisados em janeiro desse ano.
Segundo o IBGE, a maior expansão foi registrada no Paraná, com mais de 11% de crescimento.
Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro também apontaram crescimento acima da média nacional, que foi de 2,5%.
Já os estados de Goiás, Pará, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo registraram queda na produção industrial em janeiro.
O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, explica que setores foram responsáveis pelo aumento da produção.
Em termos setoriais, o que se observa, setor produtor de bens de capital, explicado muito pelo avanço na produção de bens de capital para equipamentos de transporte, com uma contribuição positiva significativa, assim como a parte relativa aos bens de consumo duráveis, especificamente a produção dos automóveis, também contribuindo para esse crescimento do total da indústria e desse espalhamento em termos regionais, tanto na passagem de dezembro para janeiro, quanto no confronto de janeiro desse ano, quanto janeiro do ano passado.
E agora sim vamos ter informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a jornalista Gisele Pimenta sobre as iniciativas finalistas do Prêmio Mulheres Rurais que produzem o Brasil Sustentável. Boa noite, Gisele.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. As 30 organizações finalistas do Prêmio Mulheres Rurais que produzem o Brasil Sustentável receberam troféus. Além dessa premiação, as 10 organizações vencedoras ganharam R$20 mil cada uma para incentivar o trabalho. A Associação das Mulheres Indígenas de Porto Cordeirinho foi uma das iniciativas premiada. A presidente do grupo, Justina Cândido, mora na comunidade indígena Ticuna, na região do Alto Solimões, no Amazonas. O trabalho dela é dar assistência técnica para agricultoras rurais da região que produzem mandioca, banana e hortaliças, além de apoiar a produção de artesanato. E Justina conta que tudo é feito de maneira sustentável, aproveitando matérias-primas que antes eram desperdiçadas.
Tem as madeiras que podem ser reaproveitadas também para fazer a escultura, né? Que é da nossa cultura, do nosso povo Ticuna, né? Então, elas são selecionadas, tanto as sementes quanto as madeiras que podem ser reaproveitadas e depois ser utilizadas para escultura. E as associações produzem dessa forma, com essa orientação, porque antes não praticavam isso, né? Eram muitas matérias-primas desperdiçadas e não reaproveitadas. Então, com essa orientação, melhorou muito a renda deles e também das famílias deles.
A coordenadora-geral de Autonomia Econômica das Mulheres, Gláucia Fracaro, explica que o prêmio vai dar mais visibilidade ao trabalho feminino no campo e um estímulo para que essas mulheres tenham acesso a políticas públicas voltadas a elas.
A gente espera que esse prêmio também seja um estímulo, um incentivo para a continuidade dessa produção, para a sustentabilidade do próprio grupo, né? Que ele se mantenha por mais tempo e consiga acessar não só mais os serviços, as políticas públicas, como também produzir mais e gerar mais renda.
Essa foi a primeira edição do prêmio realizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Um dos critérios para a organização ser premiada era ter no mínimo 70% de mulheres na composição geral e também na direção dos grupos. Com a colaboração de Priscila Machado, de Brasília, Gisele Pimenta, Kátia.
Obrigada, Gisele Pimenta, pela participação ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
Lembra, Kátia, que no final do ano passado o Brasil proibiu a pesca de tubarões e raias apenas para o comércio de barbatana?
Lembro sim, Luciano. A iniciativa era para combater a pesca ilegal para a obtenção exclusiva das barbatanas e também ajudar na fiscalização dos órgãos competentes.
Pois nesta terça-feira, os ministros Marcelo Crivella da Pesca e Aquicultura e Isabela Teixeira do Meio Ambiente publicaram no Diário Oficial da União instrução normativa que protege o tubarão galha branca em águas jurisdicionais brasileiras e em território nacional.
Especialistas na área afirmam que as barbatanas desse tipo de tubarão, que vive em zonas tropicais de águas quentes e pode chegar a medir 4 metros e pesar quase 170 quilos, estão entre as mais valiosas no mercado internacional.
A medida proíbe a pesca direcionada, a retenção a bordo, o transbordo, o desembarque, o armazenamento, o transporte e a comercialização do tubarão galha branca.
Felipe Coutinho, que é atleta da Federação de Pesca Submarina do Estado do Rio de Janeiro e também membro da Confederação Brasileira de Caça Submarina, apoia a iniciativa do governo brasileiro.
Medida muito positiva, porque está muito difícil você encontrar os cações, né, os tubarões, atualmente na costa. Eu, por exemplo, pesco há 29 anos, estou 29 anos no mar, pescando, e eu sei que para você pescar um cação, pelo menos aqui no meu estado, Rio de Janeiro, tem que ir para águas bem profundas, porque no litoral está muito difícil. A Ilha Grande, que é conhecida, né, pelo presídio, que os presos fugiam, que os tubarões atacavam, eu pesco lá com bastante frequência e muito difícil de você ver. Quando você fica sabendo que apareceu, são casos isolados. Eu, particularmente, nunca vi um grande. E galha branca, nunca vi pessoalmente. Só em foto, televisão ou internet.
Segundo o ministro da Pesca, as espécies de tubarão galha branca que forem capturadas incidentalmente deverão obrigatoriamente ser devolvidas inteiras ao mar, vivos ou mortos, na hora que forem pescadas.
A captura com fins de pesquisa científica é possível, desde que devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente.
Quer conhecer o tubarão galha branca?
Acesse agora o nosso Twitter, onde estamos postando, neste momento, imagens do tubarão. twitter.com/avozdobrasil.
7:16.
Hoje foi o último dia da primeira Jornada Internacional de Gestão Pública, que desde segunda-feira reuniu representantes do Brasil e do exterior para debater boas práticas de gestão em órgãos públicos.
A reportagem de Isabela Azevedo, vamos conhecer um projeto brasileiro que é considerado modelo de gestão, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Obras de ferrovias, rodovias, aeroportos, hidrelétricas, casas populares. São mais de 30 mil projetos incluídos na maior ação de infraestrutura do país, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Para assegurar o cumprimento dos prazos, foi necessário criar um modelo de gestão. Entre as medidas tomadas para dinamizar o gerenciamento do programa, estão a seleção de servidores específicos para trabalhar com o PAC, a elaboração de projetos de planejamento e logística, além da criação de um sistema de monitoramento. A ideia, segundo o secretário do PAC, do Ministério do Planejamento, Maurício Muniz, é identificar problemas que estejam atrasando as obras e propor soluções.
Toda obra que entra no PAC, ela tem que ter todos os recursos disponíveis para que ela ocorra. E você criou também a cultura do monitoramento, do acompanhamento das obras. Todos os ministérios hoje estão estruturados para ter um acompanhamento, para saber em que fase está a obra, quais são os problemas que tem essas obras, quem são os responsáveis por resolver esses problemas, tem que ter cronograma.
Um dos projetos que recebeu recursos do programa foi o Expresso Sul, corredor exclusivo para ônibus, que vai ter 30 quilômetros de extensão e ligar Brasília às cidades próximas. Para quem usa transporte público, a expectativa é grande para ver a obra concluída.
No engarrafamento, a gente passa uma hora para chegar ao nosso destino. Né, com essa obra a gente espera que melhore. Fica na parada um tempão esperando o ônibus, né? Custa chegar, ônibus quebra, vai ser melhor, ser mais rápido.
Nesta semana ocorre em Brasília a primeira Jornada Internacional de Gestão Pública. Uma das metas do evento é debater políticas públicas que se tornaram referência de gestão, como é o caso do PAC. O secretário Maurício Muniz diz que o segredo do programa é eficiência.
O principal objetivo nosso é que tenha resultado, né? Que essas obras ocorram, porque elas são importantes para o desenvolvimento do país ou para a melhoria das condições de vida da população.
A primeira etapa do programa conclui em 2010, estabeleceu 657 bilhões de reais em investimentos, dos quais 94% foram executados. Já o PAC 2 tem orçamento de 989 bilhões e chegou à metade do prazo, com 48% dos projetos concluídos. De Brasília, Isabela Azevedo.
Obras que melhoram o trânsito e facilitam a vida das pessoas. A mobilidade urbana é uma das áreas que vai receber parte dos 33 milhões de reais anunciados na semana passada para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.
Na região centro-oeste, 40 municípios tiveram projetos selecionados para receber os recursos.
Em Aparecida de Goiânia, em Goiás, por exemplo, as obras vão melhorar as condições de mobilidade, principalmente para ciclistas e motociclistas. É o que explica o prefeito da cidade, Maguito Vilela.
Vamos fazer um corredor aqui para facilitar o transporte coletivo, vamos fazer ciclovias, vamos melhorar muito aí a mobilidade da cidade. A cidade é uma cidade relativamente plana e onde existem muitas motos, talvez seja uma das cidades do Brasil com o maior número de motos e bicicletas, e portanto nós vamos também atuar nessa área de ciclovias, melhorando a mobilidade aqui em Aparecida.
No total, 7 municípios do Centro-Oeste vão fazer obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 39 de pavimentação e 3 de mobilidade.
A lista completa com os projetos selecionados está em www.cidades.gov.br.
Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogou até o último dia do mês de abril o prazo para o envio da prestação de contas de 3 programas de sua competência. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola.
Segundo o FNDE, o prazo foi aumentado para que estados, municípios e o Distrito Federal tenham mais tempo para se adequar à nova forma de prestação de contas.
Os gestores devem usar o sistema conhecido como Contas Online, que está disponível em www.fnde.gov.br.
Quem não cumprir o prazo pode ficar sem os recursos desses 3 programas enquanto não regularizar a situação.
E falando ainda em educação, Luciano, especialistas em desenvolvimento de programas de computador vão ter uma grande oportunidade de colaborar com a educação brasileira.
Nos dias 12, 13 e 14 do mês que vem, o INEP promove uma maratona para hackers desenvolverem projetos para dar mais transparência às informações públicas.
Hacker, nesse caso, é qualquer pessoa que entende de tecnologia e tem criatividade para transformar informações básicas em serviços para a população.
Os participantes podem desenvolver programas, sites, aplicativos de celular, gráficos interativos e novos serviços, entre outros produtos.
Os ganhadores da maratona vão receber bolsas para colocarem suas ideias em prática. O primeiro lugar vai receber R$5.000, o segundo, R$3.000 e o terceiro lugar, R$2.000.
As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 15, e podem ser feitas em portal.inep.gov.br.
A partir do próximo dia 30, os preços dos medicamentos vão ser reajustados.
O índice de aumento autorizado pelo Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é formado por uma equipe interministerial liderada pelo Ministério da Saúde, ainda não foi definido, mas vai ter como referência o preço do fabricante e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de fevereiro.
A resolução que define os critérios para o reajuste dos preços dos remédios foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançado o programa Mulher Viver Sem Violência, que vai destinar 265 milhões de reais para ações de combate ao preconceito e à violência contra as mulheres.
Agricultores já receberam 5 bilhões de reais em ações de combate à seca no semiárido.
Cresce a produção industrial de 9 dos 14 locais pesquisados em janeiro pelo IBGE.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai realizar auditoria operacional na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo do TCU é avaliar a efetividade do controle na entrada de agrotóxicos em nosso país.
Serão verificados os procedimentos adotados pela Anvisa para emitir o informe de avaliação toxicológica. Este documento é um dos requisitos para que um agrotóxico possa ser vendido no Brasil.
A auditoria foi solicitada pela Câmara dos Deputados. O pedido foi motivado por notícias de que alguns defensivos agrícolas teriam sido liberados sem a devida avaliação.
O relator do processo no TCU será o ministro Walton Alencar Rodrigues, que destacou a importância econômica, social e ambiental que a utilização de agrotóxicos representa para o Brasil e para o mundo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.